Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Fragmentos de Filmes. Hoje trabalharemos a obra Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, um dos nossos grandes clássicos. Aliás, esse filme era candidato à semana de estudos que nós fizemos, mas Central do Brasil entrou no lugar dele. Ele representaria muito bem, assim como Central do Brasil, na edição que tivemos no ano passado. E vamos começar o estudo considerando para onde Cacá Diegues estava olhando quando a obra inicia, quando ele vai fazer a construção da narrativa, daquele teatro, daquele mini-circo Mambembe que se desloca pela Amazônia, desce o Nordeste até chegar a Brasília, e todas as peripécias que eles passam pelo caminho. Era um outro tempo. Naquele tempo, o Brasil enfrentava, ele iniciava uma jornada de contrastes para os tempos atuais. De lá para cá foram praticamente 50, 60 anos nos quais esse contraste entrou em várias áreas de invisibilidade, se diluindo em muitas coisas, e não nas evidências anteriores. As discussões high-tech surgiram e muitas coisas mudaram. O filme tenta nos mostrar, vejam, a Tainarinha colocou, bem observado, né? A quem é dedicado o filme? A nós, esse filme. Ele é de 79 e ele é dedicado a nós. 40 anos depois, Cacá Diegues estava olhando para cá e nos avisando como é que certos contrastes se diluiriam e desapareceriam, que nós entenderíamos de outras maneiras. Então ele pontua todo um discurso. Para onde ele olhava? Ele olhava para uma época em que nós tínhamos, naquela década de 70, é quando a música popular brasileira conhece uma das suas melhores páginas de criatividade, de inventividade, Tropicália, Gil, Gal Costa, Caetano Veloso, lembram? Os Doces Bárbaros, né? Mas também tínhamos bandas como, por exemplo, Casa das Máquinas. Aliás, na edição final, quando vocês receberem, primeiro nós vamos ouvir aqui nesta parte que eu estou falando Casa das Máquinas, e lá ao final, a música Texto, que é do Chico Buarque de Holanda, que é uma música belíssima feita para o filme. Então, muitas coisas estavam acontecendo. E no nosso país, é preciso a gente pontuar alguns elementos do que se passava de um modo geral. Muitos lembram, quando a gente fala daquele período, alguns dizem imediatamente: ah, é da guerra do Vietnã, não é, professor? Em 75, que os Estados Unidos perderam, tiveram que voltar para casa. Aliás, isso já é a primeira falácia. Como é que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã? É assim que a história nos conta? Olha o que foi feito do Vietnã, pelo amor de Deus. Quer dizer, não houve um vencedor. Ali, talvez a história mais adequada fosse: todos perderam. Estados Unidos, Vietnã, a própria União Soviética, que então vai assumir lá, da maneira como houve tudo, não é? O Vietnã. Mas foi um período muito de prenúncios para os ventos que chegavam naquela época. Vocês lembram, lá nos Estados Unidos houve o episódio Watergate, né, que derruba o Nixon, uma página caricatural e que viraria um clássico na política para todos os tempos. Nós tivemos várias crises muito grandes ligadas ao petróleo, era até interessante olhar isso mais de perto. Houve um momento em que o petróleo ele simplesmente triplicou de valor naquela época. Uma coisa impensável, ainda mais pela dependência que o mundo tinha, hoje menor, ainda muito grande, mas menor. Naquela década foi algo que aqui no Brasil nós só nos salvamos de um impacto muito maior. Vocês lembram que surgiam os projetos ligados aos canaviais? Nós tinha até um nome que a gente utilizava, cana-de-açúcar, para gerar combustível. Havia um milagre econômico. Nós tínhamos recém voltado do México com a Copa do Mundo de 70. Havia uma expressão naquela época chamada o milagre brasileiro. O milagre brasileiro, de fato, ele houve, sustentado pelas nossas reservas, sustentado pela cana-de-açúcar, que segurou a onda da crise do petróleo, das nossas reservas cambiais, mas a um preço muito caro. Quando vem a segunda onda da crise, naqueles anos 70, aí nós somos atingidos, e de maneira bem forte. Bem forte, né, naquele período. O Brasil vivia o milagre econômico, como eles chamavam. Lembram que naquela época era muito comum se dizer: ah, o Brasil hoje é a nona economia do mundo, está subindo, será um país do futuro. Na Argentina diziam a mesma coisa, né? A Argentina é o país do futuro. O pessoal, são esses regionalismos que a gente ouve e que tem endereço certo. O Cacá Diegues, ele constrói o filme dele vivendo esse ambiente. Era um ambiente no Brasil que, ainda que a época era caracterizada, hoje os historiadores estão revisitando esse termo, mas para a época e os livros de história mostravam ditadura militar, era como se falava, né? E hoje há várias revisitações desses elementos. Vocês lembram como é que era a nossa informação naquela época? Se você ligasse a televisão, preto e branco, aqueles que tinham, porque era bem poucos naquela época que tinham um televisor em casa, que o televisor se parecia mais um micro-ondas. O que a gente via? Vila Sésamo. Lembram de Vila Sésamo? O Garibaldo, a gente via Vila Sésamo, como era o nosso programa. No final daqueles anos 70 é que eles adaptam, a Globo, a Rede Globo adaptou de maneira muito bonita, muito feliz, com grandes atores e roteiristas e direção, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Era uma época em que nós nos atrevíamos já aos primeiros passos rumo a uma pós-modernidade. Algumas das senhoras que fazem curso vão lembrar da Malu Mulher. Lembram do impacto que foi a Malu Mulher? A Aliás, lembram quem fazia Malu Mulher? Quem era a atriz que fazia Malu Mulher? Pois, a Malu Mulher anunciava os novos tempos, os anos 80 que chegariam logo ali. Tínhamos o Chico Anísio, que fazia trocadilhos e soube andar pelos elementos todos. E as novelas? O Brasil era fortemente... A novela era a nossa mídia social. A novela era o nosso Netflix, era o nosso Google daquela época. Vocês lembram algumas das adaptações que foram muito fortes? Por exemplo, As Pupilas do Senhor Reitor. Os Irmãos Coragem, da Jeanette Claire, né, inspirado num dos autores que já vimos aqui mais de uma vez, Nobel de Literatura. Meu Pé de Laranja Lima era daquela época. Gabriela do Jorge Amado também é dos anos 70. Exatamente meados dos anos 70, nós tínhamos a Gabriela do Jorge Amado, adaptação à nossa televisão. Mas havia muitas outras. Havia Escravizaura, Direito de Nascer, era dessa época, Direito de Nascer? O Direito de Nascer frequentou várias épocas, surgiu lá como rádio, depois migrou para várias, né? Mas tinha Escravizaura, que foi uma obra polêmica para aquele período, muito polêmica, Escravizaura, que depois foi enviada para vários países do Oriente, fez um grande sucesso, a Escravizaura. Nossa, pessoal, Mulheres de Areia, o Bem Amado, gente, como é que a gente esqueceu o Bem Amado? O Bem Amado é bem do início daqueles tempos. E o Bem Amado já era uma sátira aos nossos costumes, era uma paródia ao nosso modo de vida. Pois tudo isso é para onde estava olhando o Cacá Diegues, que era desse meio, que frequentava esse pessoal, que estava inserido nesse contexto. Então ele constrói uma das formidáveis crônicas. Uma crônica que atravessaria os tempos, que nos tocaria de várias formas, que mexeria conosco. Mas para ele fazer isso, o Cacá Diegues precisava ser muito cuidadoso. Por exemplo, vocês não veem o êxtase que surgia, e a cocaína, que eram elementos muito que começavam a ser utilizados no Brasil, com vários problemas relacionados a isso, mas começavam a chegar. O Cacá Diegues também precisa conversar elementos de trânsito. Vocês lembram como é que a gente se vestia na década de 70? Aqueles jeans com a boca de sino, que depois desapareceu, enorme, embaixo, perto, chegava a cobrir o cabelo. Como é que era o cabelo? Vocês têm até um filme, aqui um filme belíssimo, aliás, que qualquer hora nós já trabalhamos uma semana de estudos, que é o Hair, filme muito bonito. Em homenagem àquele cabelo Black Power que se usava na época. Muitas bijuterias, muitos motivos florais nas roupas, muito artesanato. Lembram como surgia couro, aquelas pulseirinhas que a gente comprava nas primeiras feiras? Como é que ele ia conversar isso nesse Brasil? Um Brasil que ao mesmo tempo tinha um sertão, um Brasil que tinha tantas identidades diferentes. Então, o Cacá Diegues consegue fazer um elemento formidável. Ele resolve mostrar um Brasil em movimento. Essa foi a ideia dele, não é? Primeiro pelo título, Bye Bye Brasil. Olhem o título que ele coloca. Na verdade, o Cacá Diegues queria fazer... Não queria ser tão levado a sério a ponto de transformarmos aquilo num drama. Descaracterizaria a obra dele. Então vocês notam que os personagens, eles têm um ar cômico. Eles brincam com coisas sérias e sofrem com coisas sérias. numa mistura tipicamente brasileira, numa temperança brasileira, com esses ares que vinham quase todos dos Estados Unidos para cá, já muito forte, muito tocando dentro de nós. O José Wilker, ele faz o papel do Lorde Cigano, que aliás, magistral, né? Magistral, os atores, a direção do Cacá Diegues, a produção. Vocês sabem quem estava na produção? Um dos que estavam na produção? O Carlos Barreto. Era um dos produtores do filme dele. Tudo, a música do Chico Buarque de Holanda, com Roberto Menescal, Dominguinhos. O filme realmente reuniu o que nós tínhamos de muito importante aqui na nossa época. Mas o José Wilker, como Lorde Cigano, ele faz aquela criatura híbrida. Ele já não tem mais o elemento cigano. Ele já é uma outra criatura, mas ainda conserva muito. Vocês viram a vestimenta, a pintura que ele faz no rosto, o modo de ser. Nossa, ele deve ter feito uma pesquisa imensa, o José Wilker, para poder interpretar naquela... Não é um personagem simples que ele faz. É um personagem dúbio. E o Cacá Diegues, ele teve que ter muito cuidado para não mexer com etnias e identidades de uma maneira agressiva. Então ele faz mesclar. Nós não temos no Lorde Cigano, como é o nome dele no filme, nós não vemos nele um cigano. O que a gente vê ali é uma corruptela. Ele é uma outra criatura. Uma criatura que mente, que trapaceia, que joga pelos próprios interesses, que não está nem aí por um Brasil. Não é, ele já assume uma identidade, um estrangeirismo, a começar pelo nome que eles têm ali. E esse estrangeirismo não se estabelece, ele não consegue de jeito nenhum. Ao mesmo tempo que ele usa de um estrangeirismo para... Até nas peças, como foi colocado há pouco, que ele anuncia, olha, isso só tem no exterior, a neve, isso, e essa grande atriz, como ele apresenta a Betty Faria, que faz o papel da Salomé, que é uma espécie de atriz que canta, que interpreta, mas que também é prostituta, que também se envolve por dinheiro com alguns dos homens que eles passam pelo Nordeste, e aqui há várias dubiedades, porque eles precisam desse dinheiro. Então, é nessa miscelânea que as coisas começam a se passar. Quer dizer, ele traz um estrangeirismo, mas que não se estabelece. E não se estabelece, entre outras coisas, pela zona de contraste. Vocês lembram que eles tinham medo do rabo de peixe, como eles chamavam? Se eles chegavam no lugar, já tinha antena de televisão, eles tinham que ir embora. As pessoas já não queriam mais vê-los. Eles ligavam a televisão e viam lá coisas muito melhores do que aquele circo decadente que eles tinham para apresentar, que já não empolgava mais ninguém, estava terminando, não é? Quando chega a Brasília, não é só o final da viagem deles. Chegar a Brasília é o fim do espetáculo e do trabalho que eles têm. Eles vão pelo interior da Amazônia, pelo interior do Nordeste, mas cada vez menos eles têm lugar para ir. O público deles termina cada vez mais rapidamente, né? O final deles é bem previsível o que iria acontecer. Bem, mas o Cacá Diegues queria também deixar para nós mensagens para além dessa. Ele não... Onde está o homem brasileiro? Onde está? O que seria de nós? Esse Lorde Cigano não é o nosso futuro, nunca foi, também não é nosso passado. Ele é mais um dos marginalizados, deslocados, um aproveitador, um batedor de carteira da cultura, mais um desses sujeitos, né? A Salomé, que é a Betty Faria, vocês veem o papel dela, uma pobre criatura manipulada, jogada de um lado para outro e também manipulando, mas era uma pessoa que ainda trazia nela alguns princípios. ainda trazia nela elementos atávicos. É aí que o Kaká Diegues vai colocar para nós uma esperança, que vai surgindo com o Fábio Júnior e com a Zaira Zambelli, casal de atores, um casal com a criança, que é, no filme ele é o Cisso, lembra? O gaiteiro Cisso, o Fábio Júnior, e a Zaira Zambelli é a Dasdô. Muitas das dores no Nordeste tem esse nome, Dasdô. Tem o Jofre Soares, que aparece, é impagável, né? Como o Zé da Luz, formidável. Como outros atores, a Marieta Severo, lembra o assistente social de Brasília? Quando eles estão chegando lá, ela mostra Brasília para eles, o novo mundo surgindo. Pois no papel do Cício e da Dasdô, nós temos uma experiência de um Brasil. Só que o paradoxo, um deles, é que o Cício vai se apaixonar por quem? O amor dele não é a Dasdô. Ele vai se apaixonar pela Salomé, pela Beth Faria. Uma mulher muito mais velha, uma mulher que faria dele o que ela bem entendesse, porque ele era, dentro da pureza dele, a maior maldade dele não conseguiria nem arranhar o modo de ser dessa mulher. Não é uma verdadeira, para ele, ele se deslumbrava com aquilo que ele sequer entendia direito. Ele não sabia quem era a Beth Faria no filme, a Salomé. Ele olhava para ela, mas ele não a via. Ele via o que ali? Ele via brilho, ele via luzes, ele via sedução, tudo aquilo que o mataria rapidamente se ele tivesse um envolvimento maior. Kaká Diegues é bem claro quanto a isso. Queremos um Brasil, esse Brasil da Transamazônia, do milagre econômico, de tudo que surgia na década de 60. Pro-álcool, lembrei o nome. Pro-álcool, que é... Esse Brasil não é por ali. E esse Brasil também não é pela Dasdô. Esse Brasil é o que viria do Cício e da Dasdô após a chegada deles a Brasília. Lá começaria esse Brasil do século XXI. E não começaria por aqueles prédios bonitos que o JK mandou fazer. Começaria pela periferia, que é onde eles chegam, numa casinha muito humilde. Ali nasceria o Brasil. Mas já não havia um Brasil? Já não havia todo o Sul constituído, um Nordeste, um Sudeste? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando da identidade que constituiria com todos os problemas e que chegaria aos nossos dias. Cada elemento que nós encontramos lá no filme nos chega desfigurado, maquiado, torcido, quebrado, até os dias de hoje. Das mais diferentes formas, nos chegam ainda aos dias de hoje. Na época, quando esse filme foi apresentado muito depois, viu? Muito tempo passou até que ele foi levado ao exterior, e quando ele chegou à França, ele causou um impacto fulminante, assim, foi impressionante como ele foi recebido na França. Os franceses, que já nos conheciam, por gente como Claude Lévi-Strauss e outros, olharam para aquilo e se encantaram. Não venceu Palma de Ouro na época por muito pouco, porque havia obras espetaculares concorrendo e nós não tínhamos um marketing tão desenvolvido. Então perdemos uma coisa que seria nossa naquela ocasião. Antes de eu prosseguir, eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões, porque a segunda parte ela é bem mais profunda e nós vamos entrar em alguns elementos polêmicos aqui. Após então vários minutos que tivemos aqui, senhores colocaram importantes contribuições. Agora vamos para a parte final com aprofundamentos dentro disso que estávamos vendo. Bom, Existem algumas passagens do filme que são muito, elas sinalizam para o caminho que ele estava desenvolvendo. O Cacá Diegues mostra que a televisão no Brasil, a partir dos anos 70, seria para nós um instrumento de educação, de socialização, cultura, família e outras disposições sociais fundamentais. O Brasil seria construído em grande parte pela televisão. E ele faz inúmeras falas que nós temos desse personagem enigmático, né, que é o Lorde Cigano, José Wilker. Ele faz essas aproximações e retrações em relação à televisão. Até que ao final do filme, quando eles chegam a Brasília naquele novo ônibus, com aquelas dançarinas, indo para Rondônia, eles estão levando, entre outras coisas, a televisão para Rondônia. A televisão porque eles haviam se tornado, em grande parte, isso. Eles haviam instrumentalizado a mensagem da televisão para dentro do modo deles fazerem as coisas. No início do filme, o medo era visível com relação à televisão. Quer dizer, chegavam numa cidadezinha no interior do Nordeste e lá eles tinham eles chegavam num bar, tinham uns velhinhos sentados vendo televisão, eles já desanimavam. Isso até um ponto. Depois eles começam a instrumentalizar esse discurso e fazer adaptações com esse discurso. Quando eles vão convidar o casal, chegam a Brasília e querem levar o casal com eles, esse casal já sabe eles iriam até onde? Rondônia, em direção à fronteira, à Amazônia Legal, achando que lá eles estariam ainda por alguns anos trabalhando com isso. Eles não acreditavam mais na pureza deles, mas por terem visto a urbanidade e viram que a televisão não era um fator. A televisão era apavora a Betty Faria e o Wilker. Eles olham a TV como um grande fantasma na vida deles, eles precisam fugir, se movimentar com isso. Os dois que ficaram em Brasília, não. Taguatinga, na cidade de satélites, eles conheceram um outro mundo que estava vindo já, que viria com eles, não com o Wilker, não com o Lorde Cigano. Esses não trariam um novo mundo. Eles continuariam rodopiando para lá e para cá, fazendo esses elementos. Mas simplesmente morreriam, então? Em grande parte, sim. Uma parte do Brasil fantasioso, uma parte do Brasil que muita gente lá fora conhecia como o Zé Carioca. Lembram como é que era isso? Aquelas pantomimas, caricatural, carnaval, futebol. Muitas dessas coisas teriam que agora desaparecer para nós podermos prosseguir. E a Dasdô, no que ficou em Brasília, o filho da Dasdô, que iria para a faculdade, ou o filho da Dasdô, que se tornaria um empreiteiro, construiria prédios, ia ter uma vida bem melhor que ela e o Cício. Filho da Dasdô daria ao neto da Dasdô estudo. O neto da Dasdô seria um dos deputados daquela região. Seriam talvez um dos senadores, um dos juízes, um dos médicos, um dos advogados, dentistas, professores universitários dali. Seriam os filhos e os netos da Dasdô. Esse era o novo Brasil que chegava, um Brasil que já não era mais Zé Carioca, um Brasil que acharia muito esquisito toda aquela pantomima do Wilker e da Betty Faria, que provavelmente morreriam de alguma infecção, alguma coisa na estrada, algum acidente mais grave, e não teriam continuidade, não havia continuidade para eles. Não aparece nenhum projeto de continuidade, seja na forma de filhos, seja na forma de projetos ideológicos, nada. Não é, era um criaturas que viviam pela estrada, procurando sobreviver. E era isso. Não havia nada mais que isso. Uma parte daquele Brasil precisava morrer. E morreu. Morreu essa parte. Hoje, nós não encontramos muito daquelas pantomimas. Se nós fizermos paralelismos e tentarmos achar elementos que seguiram dali, vocês verão a dificuldade que será. Não há linha de continuidade. Ela desaparece pela estrada. Mas nós temos outros elementos aqui. Quando nós estávamos vivendo aquele tempo e o Kaka Jag estava muito sintonizado com ele, ele via as modificações. Por exemplo, como intelectual, por viver no centro do país e estar recebendo influências todo o tempo de fora, vocês lembram, Gil, Caetano voltaram na Inglaterra depois de terem se auto-exilado, muitas coisas estavam acontecendo. O que houve no Vietnã, a nova contracultura, que era mais branda que a contracultura dos anos 60 e 50, o Kaka Jag estava sintonizado com isso. E precisava mostrar, nesses itinerantes pelo Brasil, parte dessas mudanças. Nos deslocamentos deles, ele precisava mostrar como isso ia se passar. Quando o personagem do Fábio Júnior, Cício, se encanta com o Beto, eles chegam até a ter uma intimidade em alguns momentos maior, né? E que faz com que o menino fique muito mais fascinado e preso a ela do que estava. Existe essa figura do moderador, e é uma figura interessante, porque o sanfoneiro Cício, ele sabe que ele não pode ir muito longe sem esbarrar na figura do Lorde Cigano, que era a autoridade ali, não é? E que era quem, muito provavelmente, estava com a Bete Faria. Só que ele estava muito mais como é que é aquela palavra que se usa, como um gigolô, do que propriamente como alguém que a amasse e quisesse ela como esposa. Isso nem existia no mundo dele, nem passava perto deles. A imagem que eles tinham da família, a gente pode até presumir. Mas nessa aproximação e disenção é que nós vemos as modificações. Lembram que quando o Cício se separa deles, ele é levado para o ônibus praticamente inconsciente, né? Pelo Lorde Cigano e pela Salomé. Eles quase carregam o rapaz para ele ir embora, mostrando que ele não era o lugar dele. Mas essa parte nossa, do Zé Carioca, dessa imagem estereotipada de carnaval, ciganos, índios, como se o Brasil se... É como dizer que o Brasil, se você quisesse reduzir o Brasil aos italianos que aqui vivem, aos alemães que aqui vivem, aos japoneses que aqui vivem, seria tão, tão pesado quanto colocar tudo na conta dos índios e da nossa Amazônia. Mas era como era colocado isso, não é? Com um país em que você podia chegar e dar espelhos e levar todos os nossos minérios, as nossas coisas. Os militares construíram uma defesa contundente para isso. Muitos dos que simplesmente falam o militar não fez aquela visão estereotipada do militar, ela é pobre e é precária. Os militares amavam e amam esse país. Tentaram fazer o melhor. Foi no governo do Geisel que é acertada essa flexibilidade. Não é? O intuito do militarismo no Brasil não era simplesmente tomar conta e ficar... Não, de forma alguma. Eles estavam assustados pelo que as coisas estavam tomando e tiveram que assumir, na concepção de muitos deles da época, para tentar melhorar, proteger, ajudar, que era a função e é a função de Forças Armadas em qualquer lugar. Só que, claro, que há muitos aqui, dependendo da linha ideológica com que se vê isso, há todo tipo de problema, não é? De esquerda, de direita, de centro e tudo mais, e não é uma situação simples. O fato é que no meio desse mosaico de coisas, Ernesto Geisel começa a reúne a cúpula e diz: vamos abrir. Não é o que vamos devolver, vamos construir uma democracia. Daí viria logo em seguida Figueiredo. Vocês lembram como é que se passou essa história? Figueiredo não queria assumir. Não é? E Figueiredo, mas houve essa escolha entre os militares da época, a partir do Ernesto Geisel, que é um homem que diz: não, nós vamos começar assim, vamos fazer de maneira gradual e vamos fazer uma abertura até as eleições livres e abertas ali na frente, o que acabou sendo feito realmente, não é? E então isso o Cacá Diéricks tenta colocar no filme, que enquanto eles peregrinam pelo Nordeste, enquanto eles voltam até Brasília e depois vão embora de vez para Rondônia, que é quando acaba o filme. Como fazer isso? Como fazer, como mostrar esses elementos, essa transição? Vocês lembram que em alguns momentos o José Wilker, na pele do Lorde Cigano, ele cita, por exemplo, Shakespeare? Ele fala literalmente ser ou não ser. Em outros momentos, quando uma colega colocou, né, quando ele diz: bem-vindo à civilização, Brasil, e aí ele fala que havia neve na Europa e que agora vai haver neve no Brasil, ele conta: puxa, nevou nos Estados Unidos, neva na Inglaterra, neva na França, pois vai nevar aqui também, e em pleno sertão. Até uma das pessoas que prova aquilo que diz: é, mas tem gosto de coco. E claro que ele utilizou, que ele tinha lá carnaúba, coco, folícula de coco, que ele podia usar, ele deve ter utilizado ali. Até pipoca, se tivesse, ele ia botar no meio. Mas ali ele mostra a nossa transição. Chegar a Shakespeare, para onde nós estávamos indo, não era nem nosso destino e também não era nem provável que fosse para lá. A simulação da neve e das outras coisas, nós tentamos de várias maneiras. Tentamos com a adoção, por exemplo, do nosso Papai Noel. É ridículo um país como o nosso ter o Papai Noel aqui. Que Papai Noel é esse? Com aquelas roupas de inverno, pesadas, com cores que não nos dizem nada, com conteúdos pragmáticos e ideológicos que não estou dizendo que o Papai Noel... criticando a figura, não é isso, vocês entendem, não é? Nós aprendemos desde crianças a amar o Papai Noel, é uma figura afetuosa para o nosso contexto, não é disso que eu estou falando, só estou dizendo que é muito curioso, assim como George Wilker cita Shakespeare, é certo que ele nunca, o personagem, o Lorde Cigano, leu Shakespeare, se lesse nunca entenderia uma palavra do que está lá dentro. Ele pegou aquilo numa citação de um programa de TV, enquanto ele tomava uma cerveja num boteco, e aquele pegou de lá, achou bonito e saiu citando e interpretando da maneira dele um fragmento. Isso é o mais perto que aquele elemento caricatural chegaria a Shakespeare. Mas o neto do sanfoneiro Cisso, o neto das dor, lá em Taguatinga, lá na cidade de satélite Samambaia, ao redor de Brasília, eles chegariam, eles poderiam ir estudar, sim, Shakespeare na Inglaterra. Eles fariam essa conversação que nunca seria dessa caricatura e que teria críticas e outras disposições muito diferentes. Cacá Diéguis, então, nos traz para esses elementos, nos convida a entrar neles, nos constrange. Vocês não ficam constrangidos com algumas coisas do filme? como ele, a gente fica dizendo, puxa, mas que grotesco, né? Que coisa grosseira, que mal feito. Só que não era assim. Naquele contexto onde eles estavam, era bem feito. Naquele contexto em que eles estavam, aquilo para eles era funcional e para quem os recebia. Aquele ônibus, todo quebrado, velho, cheio daquelas lâmpadas e luzes esquisitas, né, chegando àquele mini circo, ou que sobrou de um circo, chegando numa pequena cidade de 6, 8 mil pessoas no interior do sertão, no interior do Nordeste, do Agreste, chegando em lugares muito pobres, aquilo era um acontecimento extraordinário. Eles se alimentavam daquilo. As pessoas também se alimentavam daquilo. Funcionou durante um tempo. Funcionou morrendo. Todo tempo é a crônica de uma morte anunciada que nós temos ali. Cada época tem suas esquisitices, tem suas coisas curiosas, contrastantes, né? Que ficam pelos caminhos, pelos pedaços. O Kaká Jenkins tenta fotografar não o Brasil, uma das faces que nós tínhamos então, uma daquelas faces que nos habitavam. A música do Chico Buarque de Holanda, que é o Bye Bye Brasil, ela faz uma, não um resumo, ela faz uma síntese disso. Alguém que está num telefone, num orelhão, conversando com a mulher que ama, que ele chama de coração, né? E o telefone todo o tempo ameaça ser desligado porque ele tem poucas fichas e atrás dele ele diz que tem um japonês esperando. Enquanto ele fala em algum lugar, até um barulho enorme, ele diz para ela, olha, eu não posso falar muito, espera, espera, deixa passar o avião. Depois que o inverno passar, eu vou até aí onde você está, eu vou aí buscar você. Mas é que aqui está fazendo um calor imenso, ele diz. E diz que o ventilador que ele tinha para mitigar esse calor todo quebrou. Aí ele olha ao redor dele e diz, olha, sabia que já tem fliperama em Macau? E ele fala, eu tomei a costeira em Belém do Pará. Belém do Pará, vocês sabem, não tem mar, mas é como se tivesse. Porque é um braço de rio que é mar aquilo lá, é como o estuário do Guaíba, que é para onde eles estavam indo, né? Belém do Pará. E aí ele conta, ele diz, você sabia que puseram aqui uma usina no mar? Vocês lembram desse projeto? Uma usina que veio pelo mar, entrou pelo rio Amazonas, um projeto faraônico, uma coisa impressionante, que na época era um grande comentário, e que acabou quebrando, né? O milionário que era o dono de tudo aquilo teve um final trágico e terminou aquilo quebrando tudo. E aí ele conta para ela essas novidades. Conta desse Brasil que estava em franca modificação, ainda que ele não entendesse muito bem para onde. Como a usina que ele diz, olha, botaram uma usina no mar. Você entende o que é uma coisa dessa? Botar uma usina dentro do mar? Usina que... As usinas que se conheciam eram lá em terra firme, interior, canavial, era outra coisa. E ele disse, talvez fique ruim para pescar agora. Todo aquele teatro mambembe que eles faziam, aquelas trapaças que aconteciam ali de todo jeito, aquilo não era desonestidade, não. Aquilo era um modo de ser. Um modo híbrido de ser. Um pouco Macunaíma. Um pouco Macunaíma. Não muito Macunaíma. Porque já é muito mais associado à urbanidade. Nós encontramos na falência daquele circo idealizado, daqueles circos lindos, europeus, imensos, que mais tarde a televisão mostraria nos programas dominicais como eram feitos, tal. Aquilo ali era um arremedo, era uma pilhéria, era uma coisa nostálgica e triste de uma imitação que nem para imitação servia, dadas esses elementos todos que eles colocavam. Mas é uma das antropologias que nós tivemos. Os nossos historiadores colocam que muitos brasileiros, milhares de brasileiros, ficaram, não tinham mais lugar na cidade e nos trabalhos urbanos, e não tinham mais lugar no campo. Foram despojados e tiveram que, como o Sérgio Buarque de Holanda conta, ficaram sem lugar para ir. E esse sem lugar para ir que eles encontraram foi a moradia na qual eles peregrinavam por todos os cantos. Se nós perguntássemos para o Lorde Cigano onde é a casa dele, talvez ele olhasse para o horizonte, ou então nos surpreendesse apontando para aquele velho ônibus onde ele estava. Mas para aquele velho ônibus não parado, em movimento. O movimento era a casa deles. O deslocamento era a casa deles. Para onde? Para qualquer lugar. Cada lugar seria o endereço deles. Cada lugar seria a casa deles. Há muitos elementos que vocês entendem ali que surgem beirando o misticismo, né? Nas predições dele. Ele simula crendices que nós não temos um endereçamento mais adequado. Não há propriamente um elemento indicador de uma derivação de cultos. Ele faz miscelâneas que fazem com que a gente se põe a perder dentro daqueles núcleos todos, mas que mostra o nosso caráter místico naquela ocasião, das nossas crenças, das nossas crendices. E ele era muito cuidadoso, ele não podia chegar num Brasil católico de então, com as suas igrejas e padres, com o risco de ser corrido rapidamente de lá, com um misticismo que desautorizasse certos elementos. Então, ele fazia isso como uma bobagem, um jogo aleatório de coisas.
Oi, coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião, assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador, já tem fliperama em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará, puseram uma usina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor. Tocantins, o chefe dos parintintins vidrou na minha calça ali, eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró, estou me sentindo tão só, ó, tenha dó de mim. Chance legal, um lance lá na capital, nem tem que ter ginasial, meu amor. O Tavares, o som é que nem os pedis, dancei com uma dona infeliz, que tem um tufão nos quadris, tem um japonês atrás de mim. Eu vou dar um pulo em Manaus, aqui tá 42 graus, o sol nunca mais vai se pôr,
Eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby, bye bye. Abraços na mãe e no pai. Eu acho que vou desligar. As fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra rua do sol, Maceió. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará, com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita por lá, meu amor, bye bye Brasil. A última ficha caiu, eu penso em vocês, não entendem. Explica que tá tudo ok, eu só ando dentro da lei. Eu quero voltar, pode crer. Eu vi um Brasil na TV. Peguei uma doença em Belém. Agora já tá tudo bem. Mas a ligação tá no fim. Tem um japonês atrás de mim. Aquela aquarela mudou. Na estrada peguei uma cor, capaz de cair um toró. Estou me sentindo um giló. Eu tenho tesão, é no mar. Assim que o inverno passar, bateu uma saudade de ti. Tô a fim de encarar um siri, com a bênção do Nosso Senhor. O sol nunca mais vai se pôr.